Nós temos a presença aqui nos estúdios dos representantes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos falar sobre a votação em segunda instância, ouvir o que os representantes da OAB também pontuam para a gente sobre o assunto, até porque, destacando aqui para o ouvinte, o Supremo Tribunal Federal suspendeu na noite da quinta-feira a execução da pena pós-condenação em segunda instância. Teve vários comentários de lá para cá, até que no Vale do Iguaçu nós tivemos manifestos já no período da tarde de sábado. Porém, nós vamos esclarecer os fatos aqui com a presença dos advogados, onde participa conosco o presidente da OAB da subseção aqui de União da Vitória, Omar Cadoredini. Seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Quero agradecer aqui o convite feito pela CBN. Boa tarde, doutora, presidente da subseção de Porto União, doutora Daniela Musnick. Boa tarde, ouvintes.
Ok. Da mesma forma, nós cumprimentamos a presidente da Ordem, a subseção aqui de Porto União, Daniela Musnick. Obrigada por estar aqui conosco e pelo aceite do convite. Boa tarde.
Boa tarde. Agradeço também essa oportunidade de estar aqui novamente participando desse momento de discussão, né, importante para a nossa sociedade. Também quero estender o meu boa tarde para o meu colega Omar aqui. Nós somos uma instituição praticamente irmãs, né, colegas. E dizer que a gente está sempre à disposição, né, a OAB, para contribuir para essas discussões que são importantes.
Os senhores sentam-se à vontade, nós vamos fazer um bate-papo, nós vamos trocar informações do que de fato significa ou que representa essa decisão do Supremo. Na realidade, nós vamos detalhar aqui passo a passo, né? Não estamos aqui tomando partido, assim como falamos na sexta-feira, nós estamos esclarecendo a comunidade. Lembrando que o ouvinte vai poder participar conosco através do WhatsApp, através do 99871-0002. Primeiramente, o que é que significa a segunda instância, doutora Daniele?
Bem, processo, tanto processo penal como processo civil, ele tem graus de discussão sobre a matéria que está sendo colocada a juízo. Quando você entra com uma determinada ação, você segue no curso do processo, e mais especificamente no processo criminal, no processo penal, ele parte desde a delegacia, do inquérito, uhum, policial, ele vai ao promotor, o promotor vai analisar o inquérito, vai oferecer uma denúncia ao juiz, né, da vara criminal. Esse juiz vai determinar que o réu ofereça a defesa preliminar, ele aceita ou rejeita a denúncia, e aí o processo segue se aceita a denúncia. E durante esse processo, o réu vai fazer a sua defesa, vai apresentar suas provas, assim como a acusação vai apresentar a acusação e as suas provas. Ao final, vem uma decisão, que é a sentença. Uhum. Essa sentença pode ser absolutória ou condenatória. Após essa sentença, abre-se o prazo para recurso, que é o primeiro recurso. Tá? Esse primeiro recurso, ele pode ser impetrado tanto pela promotoria, acusação, enfim, se for caso de ação privada, o advogado da acusação, e pela defesa. Esse recurso sobe para o segundo grau. Uhum. O segundo grau seria o Tribunal de Justiça de cada estado. No Tribunal de Justiça, há uma formação de câmaras, né, que vão julgar esse recurso. Julgado esse recurso, é o que nós temos, então, a decisão de segundo grau. A decisão de segundo grau, então, nada mais é que a decisão proferida em grau do Tribunal de Justiça de cada estado, né? Aí, esse recurso de segundo grau vem com uma decisão, que a gente chama de acórdão, ou pode ser também uma decisão monocrática, que aí vem uma outra oportunidade de recurso, né? Que pode ser ainda no segundo grau, com embargos de declaração, por exemplo, e ao fim, pode subir, então, para o STJ ou para o STF, conforme a matéria. Se for discutida a matéria de ordem constitucional, esse recurso vai subir para o STF. Se for discutida matéria que seja infraconstitucional, lei federal, enfim, vai para o STJ. e ali vem uma decisão de terceiro grau, digamos assim.
Né? Entendido. Então, após essa decisão da quinta-feira à noite, tem muitos processos que serão revistos? Seria isso?
Há uma possibilidade, sim. Se houverem recursos pendentes, né, certamente terão que ser julgados. É justamente essa a questão que se discute. Né? A decisão em segundo grau, se ela não for recorrida, o acusado ele já vai começar a sua pena transitada por todo em julgado. Né? Não houve mais recurso. Nem a acusação se interessou em recorrer e nem a defesa se interessou em recorrer. Então, passado o prazo dessa instância, encerra-se o processo e o condenado já está apto, digamos assim, a cumprir a sua pena. Contudo, se há algum elemento nessa condenação que não ficou claro ou que afronte de alguma forma algum direito e esse recurso vá ser direcionado para o STF ou STJ, não há trânsito em julgado. Então, ainda essa pessoa não pode ser considerada condenada, que é o que a nossa Constituição diz.
Entendido. Álvaro, muito boa tarde para você. Nós já temos participação do ouvinte.
Boa tarde, Vanessa. Temos sim. Boa tarde, doutor. Por que é tão importante o trânsito em julgado antes de decretar a prisão?
Perfeito.
Ok, vamos lá.
Nós temos que analisar toda essa questão desprovido de qualquer viés político, qualquer viés ideológico, certo? A resposta dessa pergunta, ela vem justamente no fundamento do julgamento que aconteceu na semana passada,
certo.
Tá? Veja, o que estava em julgamento não era um habeas corpus de uma determinada pessoa, não foi dessa forma que foi julgado. O que estava em análise é a constitucionalidade do artigo 283, que é previsto no Código de Processo Penal. Tá? Eu peço a licença para os ouvintes para fazer uma breve leitura do que diz essa norma que eu mencionei.
Certo, vamos lá.
Ó, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, a norma infraconstitucional, o Código de Processo Penal que regulamenta as ações penais, ela determina que a pessoa não pode, o acusado não pode ser preso, a não ser que haja o flagrante delito, e aí tem que existir uma decretação de prisão preventiva na sequência, e também não se pode ser preso sem o trânsito em julgado, ou seja, sem o último julgamento. Tá? Essa norma, então, ela foi comparada, ela foi analisada com o conteúdo constitucional, o que está previsto na Constituição, que é a lei maior que todas as leis outras devem obedecer, digamos assim. E lá, no artigo 5º, que está previsto os direitos fundamentais, os direitos individuais das pessoas, no inciso 57, diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o que o STF disse na semana passada? Que o artigo 283 está correto, ele é constitucional. Assim, não se permite mais que exista o cumprimento de pena, a execução da pena, somente depois da da decisão de segunda instância. Só pode existir o cumprimento de pena depois do trânsito julgado, ou seja, depois do último recurso, que pode ser um recurso do STJ ou do STF.
Então, o que acontece, para a gente deixar claro aqui para o ouvinte, que seguiu-se o que está na Constituição, é isso?
Perfeitamente. É óbvio que o direito admite várias interpretações, mas podemos dizer que os ministros do STF, até foi uma votação apertada, até por isso eu digo que o direito admite interpretações, mas eles compreenderam que a norma está correta e que a Constituição determina que não se pode cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Mas, se me permite, nós temos aqui uma ressalva.
Vamos lá.
Isso não significa necessariamente que todos aqueles que foram condenados em segunda instância, como a doutora Daniele bem nos explicou aqui, que eles fiquem em liberdade, porque existe uma coisa chamada as prisões provisórias, certo? Se o réu ele apresenta uma periculosidade demasiada, ele não pode viver em sociedade, a liberdade dele venha trazer risco à garantia da ordem pública, da ordem econômica, todos os elementos previstos no Código de Processo Penal, o juiz ou o tribunal pode e deve decretar sua prisão.
Tudo será ponderado, analisado conforme o caso.
Exatamente. E é bom frisar, fazer um histórico para que o ouvinte possa compreender. A Constituição, ela foi promulgada em 1988, certo? De 1988 até 2009, imperou o entendimento de que cada caso era analisado. Isso eu estou falando em cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância. Não vamos perder o foco. Em 2009, mudou-se o entendimento, tornando regra de que não se pode cumprir a pena depois da condenação em segunda instância, tão somente depois do trânsito em julgado. Uhum. Em 2016, mudou-se o entendimento de que, após a condenação em segunda instância, da forma automática, o réu, o condenado, deveria iniciar o cumprimento da pena. E se alterou essa compreensão em 2019. Uhum. E eu falo para o ouvinte que, de lá para cá, nós tivemos três entendimentos, certo? E as pessoas de alta periculosidade, elas se mantiveram presas, independente da compreensão do entendimento que o STF adotou.
Entendido. Só colocando aqui mais uma questão, doutor, enquanto o doutor falava, me ocorreu aqui. Isso também não significa que as pessoas que, de repente, vierem a ser soltas, elas não sejam culpadas, porque ainda vão haver outras apresentações, enfim. Então, não significa que não são culpadas, é isso?
Feito perfeitamente. O julgamento, ele não significa absolvição do acusado. Uhum. Né? Terá o julgamento, terá análise junto aos tribunais superiores.
Doutora Daniele, quer pontuar algo também? Fique à vontade.
Sim, exato. Com relação à pergunta do ouvinte, ele questiona qual é a importância do trânsito em julgado. O que acontece? Quando nós temos uma decisão, o próprio Código de Processo Penal, como também as demais leis, elas preveem a possibilidade de recurso, porque as pessoas são falhas, né? Não há como você garantir que qualquer decisão que provenha do judiciário seja totalmente correta. Uhum. Existem situações que não quer dizer que a pessoa seja menos ou mais culpada ou que não seja culpada, mas há questões jurídicas envolvidas, inclusive com a interpretação da lei na aplicação da pena, né? Que o quanto da pena, às vezes, pode ser alterado por conta de questões jurídicas técnicas, né? Então, essas questões são discutidas também no recurso. Aí o que tem que ser pontuado com relação à importância do trânsito em julgado é que, quando ocorre o trânsito em julgado, é que se define exatamente que a pena é aquela, ou que a sentença é aquela, que a decisão é aquela. Ele é culpado? É culpado. Qual é a pena que ele merece? Ele merece tanto de pena. Ele vai começar essa pena no regime fechado, no semiaberto, no aberto. Então, define-se exatamente o que vai ocorrer com aquele acusado. Se ele é absolvido, vai ser solto, se vai ser condenado, qual é a prisão que ele vai ter que cumprir. Então, é por esse motivo a importância do trânsito em julgado. É nesse momento que se define se a pessoa é culpada ou não, e não qual a pena que vai cumprir.
Entendido, pontuado para a gente. Álvaro, temos mais participação?
Exatamente, Vanessa. Até o doutor Omar já respondeu um pedaço da pergunta. As pessoas estão falando que bandidos serão soltos depois da decisão. Se referindo aos quase 5 mil condenados que podem ser libertados. O que os senhores pensam disso? A sociedade corre risco de segurança com essa decisão?
Não. Como o doutor Omar já vinha falando, essas decisões, já tivemos três alterações de decisão, né? Uhum. E durante esse tempo não tivemos esse caos que se propaga, né? Claro, nós teremos pessoas acusadas que serão libertadas do cárcere nesse momento e que vão continuar respondendo o seu processo porque eles têm recurso em andamento. Agora, aquelas pessoas que foram condenadas e não têm recurso pendente, elas vão continuar presas. E, como disse o Omar, se essas pessoas que foram condenadas em segunda instância tem recurso pendente ainda, que não foi julgado, e tiverem preenchidas as condições da prisão preventiva, que são as condições de periculosidade, que causem risco ao andamento do processo, que causem risco à sociedade, à ordem social, à ordem econômica. Essas pessoas vão ter, sim, não posso dizer com toda certeza porque não sou eu que dou a decisão, mas obviamente que com a qualificação dos nossos juízes, dos nossos desembargadores, vão ter sim a prisão decretada, né? Nós não vamos ter aí bandidos perigosos andando na rua se comprovada essa periculosidade, né?
Uhum. Doutor, quer pontuar algo também sobre a questão?
É como eu havia falado anteriormente, só complementando, nós temos o sistema como nós conhecemos hoje desde o ano de 1988. E nós temos que analisar uma estatística que de lá para cá a população carcerária do Brasil só aumentou. E ela aumentou num ritmo maior do que o aumento populacional. Uhum. Então as pessoas estão encarceradas. Não vejo, não vislumbro nenhum perigo para a sociedade a decisão que foi proferida na semana passada.
E até um detalhe aqui, antes de nós seguirmos com a participação do ouvinte, como é que fica Lava Jato com tudo isso? Até porque algumas pessoas a questionaram, né, após a decisão do Supremo. Teve alguma interferência ao ver dos senhores?
Olha, eu acredito que não tenha havido nenhuma interferência. Eu acredito que a Lava Jato, que é uma instituição, eu a chamo assim, é um divisor de águas no Brasil, nós podemos afirmar dessa forma. Uhum. Eu não acredito que a Lava Jato venha a ser atingida em virtude dessa decisão do STF. Tá? Uhum. A Lava Jato hoje, ela caminha sozinha, existe uma linha de investigação, existe o uso de tecnologia por parte da Polícia Federal, Na análise de planilhas, de dados. E eu acho que é assim que a gente combate a criminalidade. É com inteligência da polícia.
É isso, doutora.
Na mesma linha do que o Omar coloca, eu acredito que talvez o que a população teme é que essas pessoas que estavam presas por conta da Operação Lava Jato possam interferir de alguma forma nas investigações ou de repente que voltem que possam voltar ao meio político. Porém, nós temos que entender que a Polícia Federal, os órgãos, as instituições jurídicas, elas não têm vinculação, né? Elas são o Poder Judiciário é um poder, né, como o Poder Legislativo, Executivo, é autônomo. Então, independentemente dessas pessoas estarem de volta à liberdade, a garantia dos processos continua. Uhum. Né? A Lava Jato, como disse o Omar, é hoje tida como uma instituição, ela tem meios, a Polícia Federal está cercada de meios tecnológicos e técnicos jurídicos com capacidade para promover as suas investigações e prosseguir igualmente, né? O fato e ressalto, o fato de essas pessoas terem obtido a liberdade, isso não é definitivo. Porque os processos estão em julgamento, há ainda recursos a serem julgados e, após o julgamento, se condenados ou serão presos novamente. Ou, se absolvidos, eles não mais voltam à prisão. Contudo, há de se lembrar que, mesmo que eles estivessem presos ainda e essa decisão não tivesse sido proferida dessa forma, mas ao contrário, todo esse período de cárcere que eles estão cumprindo, numa eventual sentença condenatória, seria remido esse tempo, a gente chama de detração. Certo. Esse período já cumprido de pena seria diminuído da condenação porque porventura venha a acontecer. Então, o que se está fazendo? Está adiando, né? Não estou pré-julgando ninguém aqui, mas caso ocorra uma condenação, esse tempo de prisão a que for condenado, ele vai ter que cumprir agora ou depois. Né? Então, eu particularmente, acho muito pior cumprir depois, porque você já está seguindo uma vida, e isso que a gente questiona muito nessas questões do direito criminal, do direito penal, da demora na entrega da decisão, porque às vezes a pessoa que foi condenada, de um modo geral, por qualquer crime que seja, ela já, às vezes, ultrapassou essa fase da vida, ela já se consertou, ela já fez família, e aqui a gente não está falando só, essa decisão é importante que se ressalte, não, a gente não está falando só dos presos de colarinho branco, da Lava Jato, essa decisão afeta a todos os condenados. Né? Então, às vezes a pessoa já está numa outra fase, que ela já tem família formada, já está empregada, ela já está consciente, já entendeu o erro que cometeu, já às vezes até se redimiu daquele erro que cometeu, e vem a sentença condenatória, sabe? Uhum. Então, eu acho muito mais prejudicial para a pessoa ela aguardar em liberdade, digamos assim, esse período e ter que cumprir depois, do que propriamente cumprir já. Contudo, a gente não pode pensar casuisticamente, de forma particular com um determinado caso. Nós precisamos pensar em sociedade, em comunidade. É uma decisão que afeta a todos. Né? De repente, nós vamos ter uma pessoa que realmente é inocente e que depende desse recurso chegar num tribunal para se ver livre. Essa é a consciência da OAB. É a consciência do coletivo, do que é certo, do que é legal, a regra que está posta para todos, não para um caso.
Né? Pontuado para a gente, 13h25.
Doutora, a senhora falou a respeito ali da pena, né, que ele já cumpriu. Vamos supor, a pessoa ficou presa 2 anos. Aí, na última instância, ela é absolvido. Esses 2 anos que ele cumpriu, como fica?
São 2 anos da vida de uma pessoa que ninguém mais vai devolver.
Não tem jeito, né?
A gente poderia até dizer que para uma reparação de danos, poderia até pedir uma indenização ao Estado, poderia, né? Mas numa esfera civil, e que eu acredito que nunca vai reparar o dano causado. Porque uma pessoa que perde a liberdade, a gente que acompanha diuturnamente... presos e o processo penal em si, é algo que não tem como explicar. O choque que é para a pessoa perder a liberdade, o convívio com pessoas, às vezes, diferentes daquilo que ela é acostumada, especialmente quando ela é inocente, é um prejuízo sem tamanho. Por isso que há uma máxima no direito que diz que mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Não há o que pague a vida dessa pessoa, esse tempo que ela passou preso.
Né? Ok, temos mais participação do ouvinte?
Temos sim, Vanessa. Doutora, os críticos costumam dizer que a decisão do STF facilita a impunidade. Isso procede?
Olha, eu vou dizer que o que facilita a impunidade é a demora. É a demora do julgamento dos processos. Em 2006, eu fiz uma especialização em direito administrativo e em gestão pública, aqui pela Uniguaçu, e o meu tema de conclusão era justamente se a impunidade era fator estimulante da corrupção. E, ao estudar, percebi que, historicamente, no Brasil, nós temos a corrupção insta no comportamento político e humano. Né, de modo geral. E pelos índices que eu apurei, o que auxilia, o que contribui para o aumento desses números de corrupção é o sentimento de impunidade, sim. Mas não o sentimento de impunidade porque vem uma decisão dessa. Mas, ao contrário, é porque os processos não são julgados em tempo necessário. E diminuir direitos das pessoas nunca foi e nunca vai ser a solução. Né? A solução é o que deveria se estudar é meios tecnológicos e técnicos de se enxugar a máquina judiciária para que esses recursos fossem julgados mais rápido, né? Para que esses processos, de um modo geral, fossem julgados mais rápido. Nós temos processos que demoram cerca de 3 anos para ter uma decisão de primeiro grau. Né? Então, nós não podemos aceitar diminuir direitos, mas nós devemos cobrar, sim, agilidade nos processos. Né?
Quero pontuar, doutor.
Nós estamos diante de dois valores distintos, né, e que merecem análise. Aqui o ouvinte falou sobre impunidade, E eu vejo que é o pensamento do cidadão, que se não iniciar o cumprimento depois da condenação em segunda instância, seja nos tribunais estaduais ou nos tribunais regionais federais, o acusado, o réu, ele pode eventualmente conseguir uma prescrição, conseguir uma anulação do processo, enfim. E de fato aquele que cometeu o crime não iria responder por ele, né? Mas nós estamos diante, como eu tinha falado anteriormente, de dois valores. E o outro valor, por outro lado, é o cumprimento da Constituição. Ela nos foi tão cara e veio depois de um momento de estados de exceção, onde não havia democracia. Então eu acredito que nós devamos sim cumprir a norma. Um exemplo, assim, por que o processo no Brasil anda tão devagar? Né? Só para o ouvinte compreender, o maior réu no Brasil é o próprio Estado. O próprio Estado não cumpre a norma. Isso vai abarrotar o STF, vai abarrotar o STJ e que, eventualmente, aquelas ações criminais elas podem demorar a ser julgadas.
Doutor, desculpa interromper o seu raciocínio. Os senhores ficam mais um pouquinho com a gente. Nós temos agora o repórter CBN chegando com as informações do Brasil e do mundo. O senhor estava pontuando para a gente sobre a impunidade. Nós vamos retomar o seu raciocínio daqui a pouquinho aqui na programação. Aqui nos estúdios segue a nossa entrevista. Nós estamos falando sobre a votação em segunda instância, o que diz a OAB. Aqui conosco o presidente da Ordem, a subseção aqui de União da Vitória, o marcador Edine, e também a presidente Daniele Masnick, ela que representa a OAB de Porto União. Antes do repórter CBN, o senhor estava pontuando para a gente a respeito da impunidade. O Álvaro trouxe uma pergunta do ouvinte sobre a preocupação de que a decisão do STF gere esta impunidade. O senhor falava a respeito da impunidade, atrelando aqui ao papel do Estado, e nós havíamos partido para a participação nacional. O senhor fique à vontade para concluir o seu raciocínio sobre o assunto.
Obrigado, Vanessa. Como eu estava falando anteriormente, estamos diante de dois valores. O cumprimento da Constituição, que é a lei maior, uhum. E essa preocupação com a impunidade, que certamente a população sente com essa decisão que foi proferida junto ao STF na semana passada. Né? O que eu estava falando é que existem meios de se cumprir a norma e se combater a impunidade. Uhum. Nós temos no Brasil, o que eu havia afirmado anteriormente, o maior réu é o Estado. Suas autarquias, né? A União, o Estado, o município, suas autarquias. Para ser mais exato. Essas ações, elas abarrotam os tribunais diariamente. Essa é uma das causas da morosidade da justiça. Nós temos mecanismos para melhorar a investigação. Temos N situações em que podemos implementar para combater a impunidade. E eu vislumbro que atropelar o conteúdo constitucional não seja uma delas.
Ok, entendido. Álvaro. Nós seguimos com a participação do ouvinte, agora 13h38, através do 99871-0002, 99871-0002. Nós temos mais participação?
Já chegaram mais perguntas. Doutores, o caso, esse caso, né, no caso, chamou a atenção do país inteiro. Afinal, apesar de confirmada a condenação e do aumento da pena pelos desembargadores em janeiro deste ano, há quem afirme que a prisão só deve ser feita após a última instância. Antes disso, seria inconstitucional. Mas por que tanta confusão de instâncias? Acho que deu para entender assim, doutores.
O ouvinte, ele tem toda a razão de ficar confuso, de fato, para uma pessoa que não tem uma formação em direito, é muito difícil de compreender. Uhum. Nós temos um sistema judicial que é formado dessa forma. Né? Podemos afirmar que existem três instâncias no Brasil. Certo. Nós temos, como a doutora Daniele Masnick já nos relatou, né? Primeira instância seria juízes estaduais, federais, né? Das comarcas, das subseções, das seções, perdão. Tribunais de justiça, tribunais regionais federais e também o próprio STJ e STF. Né? Quem decidiu dessa forma foi o Constituinte de 88. Eles foram eleitos para uma Assembleia Constituinte e eles promulgaram a Constituição. E assim está escrito no nosso ordenamento jurídico. Existe possibilidade de algumas mudanças? Existe. Então, o que cabe ao cidadão fazer? É cobrar aquele deputado, senador, justamente então para que se altere a norma, para que a gente então possa ter uma maior dinâmica. Porque diante do conteúdo constitucional é dessa forma que funciona, e sendo um bom democrata, eu afirmo que devemos obedecer à Constituição.
Presidente da Ordem de Porto União, fique à vontade.
É complicado realmente quando a gente tenta entender esse sistema penal brasileiro, não sendo vinculado ao direito. Sem dúvida alguma, para as pessoas da sociedade, as pessoas comuns, ouvir que alguém foi condenado e não vai cumprir a prisão ou a sua condenação, porque ainda tem que esperar um recurso, soa assim algo confuso e até injusto, principalmente se você for vítima, né? Ou já foi vítima de algum caso. Então, é complicado. Mas, de regra geral, como eu vinha dizendo, a ordem democrática, ela prevê que você tenha acesso a esses meios. Então, a Constituição, ela veio trazendo essa possibilidade de que você tenha a chance de se defender até que seja condenado definitivamente com trânsito em julgado. E aí, sim, você vai cumprir a sua pena. E como disse antes também, ninguém é 100% correto quando se esperar a correção em 100% dos casos do judiciário é utopia. Né? Nós vamos ter erros e temos erros. Né? E é por isso que os recursos existem, para corrigir eventuais erros. Né? Não estou dizendo que caso A ou caso B esteja certo ou não, né? Mas, de um modo geral, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é previsto para que nós tenhamos graus de recurso, como em praticamente todos os países nós temos. Né? Por exemplo, na Alemanha, como aqui no Brasil, também não pode ser preso antes da sentença final. A diferença da Alemanha é que alguns casos, os crimes mais complexos, de maior de resultado mais gravoso, digamos assim, eles já começam seu julgamento numa instância diferenciada. Uhum. Né? Então, mas também, mesmo na semelhança do nosso sistema, não pode haver a execução da pena anteriormente. Diferente do que é nos Estados Unidos também. Existem essas diferenciações e, como o Dr. Omar vinha falando, essa é uma questão de lei, de formação do ordenamento jurídico. Né? Em 88, nós tivemos a Assembleia Constituinte que estudou, que elaborou o projeto de lei, que sofreram emendas e depois foi promulgada com esse sistema. Outras leis vieram, alteraram algumas situações, mas é esse sistema que nós temos. Então, para alterar, é preciso que hajam leis que alterem. Né? Mas hoje o que temos é essa. E é essa que nós temos que obedecer, como disse o Omar, como bons democratas que somos, e que não poderíamos ser diferentes, porque sendo advogados e a OAB sendo uma guardiã desse democrático de direito, cabe a nós defender a Constituição.
Os senhores acham que a Constituição está defasada?
Olha, eu não diria defasada. Né? Ela é uma Constituição, para quem se dispuser a ler e entender, vai ver que ela é maravilhosa. De certa forma utópica, mas maravilhosa. O que falta é nós conseguirmos colocar ela, de fato, em prática. Né? Em algumas situações, sim, há alguns dispositivos que precisariam ser readequados. Né? Mas aí nós teríamos que repensar num ordenamento jurídico como um todo, né? Porque você não altera só uma Constituição, você não altera só um dispositivo de Constituição, você precisa ter correlação com as leis institucionais que devem obedecer à Constituição. Então, é um processo que leva tempo, e discernimento, análise, né? Para que se altere. Mas eu defendo a Constituição. Eu analiso e vejo que há muito ainda que se colocar em prática do que está ali escrito. Né?
Seria isso?
Perfeitamente. Eu acredito que a Constituição não esteja defasada, a Constituição cidadã. Como eu tinha afirmado anteriormente, o Brasil veio de um período onde não existia democracia, e a Lei Maior de 88 trouxe novamente a democracia ao Estado brasileiro, trouxe uma série de direitos e deveres, trouxe direitos de até terceira geração, previstas lá nos direitos fundamentais, e isso foi um avanço muito grande. Ajustes pontuais são necessários? Obviamente que são necessários. Mas nós devemos lembrar que existem países que não possuem, por exemplo, uma Constituição escrita. Então, a consciência e a educação das pessoas, elas também determinam a nossa forma de viver, elas determinam que estado vivemos. Se existe impunidade, se existe corrupção, não se pode jogar a culpa na Constituição de 88. De repente, nós temos que rever os nossos próprios atos e pensar no futuro melhor para o Brasil.
Ok, 13h45. Álvaro, participação do ouvinte.
Ainda com Constituição aqui na participação, doutores. Seria legal os legisladores aprovarem prisão em segunda instância ou seria mudada a Constituição?
Esse é um tema bem controverso e, como quase tudo no direito, existem dois, três entendimentos, certo? Há quem considere que a mudança desse artigo que eu li aqui do Código de Processo Penal, o 283, seria o suficiente para que se pudesse executar a pena já após a condenação em segunda instância, mesmo antes do trânsito em julgado. Há quem compreenda que seria necessário uma emenda constitucional. E existe um outro entendimento de que esse inciso 57 que eu li para vocês, que ninguém será considerado culpado, ele sendo uma cláusula pétrea, e ele é uma cláusula pétrea, isso não há divergência, então não existia como alterar o dela, e ela teria um alcance tão grande que não se poderia cumprir a pena, um cumprimento provisório da pena, antes do trânsito em julgado. Veja, isso não altera em nada a questão dos presos de alta periculosidade que teriam sua prisão preventiva decretada.
Como o Omar disse, é uma discussão que se trava, já vem se travando há algum tempo, com relação a essa possibilidade de alteração via emenda constitucional. Né? Eu vejo que, realmente, sendo uma cláusula pétrea, particularmente, o que eu preferia não falar, mas particularmente, entendo que não pode ser alterada. Né? Porque se nós começarmos a relativizarmos os direitos que a Constituição nos traz, nós corremos o risco de, daqui a pouco, excluir direitos que são fundamentais. Né? E isso pode trazer uma consequência muito grave. Né? Porque você começa relativizando um, e como você pode relativizar uma cláusula pétrea, daqui a pouco você relativiza outro, e isso, para e passo, pode vir a uma desconstitucionalização, digamos assim, dos direitos fundamentais. Então, acho muito perigoso, né? Muito perigoso mexer com direitos fundamentais, com cláusula pétrea. Mas, enfim, o debate é bastante acirrado, interessante, para quem tiver interesse, mesmo que não tenha, né, não esteja atuando na área do direito, é interessante estudar sobre isso, porque é muito importante para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas. Né?
Olha só, estamos com quase uma hora de um bate-papo aqui com os representantes da OAB, de Porto União e União da Vitória. Álvaro, nós temos mais participação aqui através do WhatsApp.
Vem aparecendo, né? Os doutores estão...
Vamos lá.
Doutores, trânsito em julgado significa uma decisão irrecorrível, é final de tudo, não tem mais jeito.
Isso.
Não. Terminou, terminou.
Exatamente. O trânsito em julgado é quando a pessoa... vai observar no seu processo, hoje os processos são eletrônicos e as pessoas podem consultar os seus processos via internet, né? Elas vão observar que vai ter uma decisão, que se chama sentença, né? Ou se for no Tribunal de Justiça, acórdão ou decisão monocrática, e dessa decisão vai passar o prazo de um eventual recurso, que dependendo de cada caso, né, pode ser de 8 dias ou de 15 dias, conforme, ou de 5 dias, 2 dias, inclusive, se for embargos de declaração, por exemplo. Passado, mas vamos generalizar, 15 dias seria o prazo último, digamos. Passado esse prazo, O próprio servidor do local onde está ocorrendo o processo, ele vai observar. Houve recurso? Não houve recurso. Se não houve recurso, ele já vai dar uma certidão de trânsito em julgado. Isso significa que o processo encerrou. Aquela decisão não tem mais volta, salvo uma revisão criminal, que seria uma outra situação que não vem ao caso no momento. Então, ela transitou em julgado, é aquela decisão que vale, né? Tanto no Tribunal de Justiça, quanto, enfim, onde estiver o processo tramitando.
Pontuar algo, doutor?
Só complementar o que a doutora Daniela acabou de nos esclarecer, O trânsito em julgado é o fim do jogo, né? Não há mais recursos, não há mais prazo.
É irrecorrível, como o ouvinte colocou aqui.
Perfeitamente. Seria a linguagem mais fácil de explicar o que seria o trânsito julgado.
Até porque nossa comunidade se está parando, sim. Houve vários comentários, tanto pelas redes sociais, comentários entre amigos, enfim. E hoje nós estamos aqui esclarecendo através dos senhores. Álvaro, participam mais conosco?
Mais um pouquinho. Os doutores podem ficar mais um pouquinho com a gente, né?
Ficam com a gente aqui.
O entendimento da OAB é no sentido da reafirmação da Constituição da República. É no sentido da reafirmação da independência e da liberdade do poder legislativo?
Olha só.
Olha, toda pessoa, todo bacharel em direito, antes de se tornar advogado, ele faz um juramento. Uhum. Ele faz um juramento de justamente de obedecer e de defender a Constituição. Então, a posição oficial da OAB, sim, é o cumprimento da Constituição Federal de 88.
É o que preconizam os estudos, ou o que rege, a força maior dos senhores, no caso.
Exatamente. É lógico que o ouvinte tem que compreender que o direito não é uma ciência exata. Ela admite N interpretações. É o caso, nós estamos aqui diante de uma interpretação. O STF, ele já, como a gente já mencionou anteriormente, ele já teve 3 posicionamentos. Isso é comum, né? Isso é salutar que você tenha, eventualmente, uma discussão sobre a norma constitucional. E a última decisão, acreditamos, seja aquela que siga mais fielmente a Constituição Federal.
Uhum. Doutora, quer complementar?
Só complementar mesmo, porque é exatamente o que o Omar disse, mas com relação ao poder legislativo, é também uma regra constitucional a divisão dos poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Uhum. A Constituição fala, né, que esses poderes são autônomos, né? Então, não há vinculação de hierarquia ou de trabalho entre esses poderes, essas instituições, né? De forma que há que se respeitar, obviamente, né? Cada poder instituído. Então, a OAB respeita, né? E tem todo o cuidado de também defender essa divisão tripartite aí dos poderes, né? Porque, como defensora do Estado Democrático de Direito, e estando constitucionalmente previsto, é nosso dever de defender. Uhum. Né?
Agora 3:53.
Agora a última mesmo, Vanessa.
Última paração. Vamos lá, Álvaro.
A culpabilidade do acusado não fica comprovada após o julgamento em segunda instância?
Olha, é difícil responder isso. Porque
é uma pergunta interessante.
É muito interessante. Mas o que a gente tem que ter em mente? Aquilo que eu já falei antes, erros acontecem, né? Erros acontecem e não se pode negar que essas três formas de rever a decisão é justamente para coibir erros. O fato de dizer que a culpabilidade de um acusado já esteja definido numa decisão de segunda instância, de certa forma, não deixa de estar certa. Porque o que você vai discutir num eventual recurso por STF e STJ? É a aplicabilidade da lei, não a culpa. Uhum. Né? Em tese é isso. Contudo, você pode discutir o processo, a regra processual. Para melhor explicar, uma das regras do direito penal é que a prova ela tem que ser produzida no contraditório. O que é o contraditório? Eu preciso produzir essa prova de forma que tanto a defesa quanto a acusação, elas sejam capazes de analisar a prova e contrapor essa prova. Se isso não acontece, e no final da decisão o acusado é culpado, é considerado culpado com base numa prova que não foi produzida no contraditório, eu vou poder discutir isso para frente. Por quê? Porque o contraditório é uma garantia constitucional. Então, eu posso discutir isso lá no STF. Uhum. Então, de repente, a culpabilidade ela ficou exposta na decisão de segundo grau, mas porque foi com base numa prova, poderia até dizer ilícita, ou numa prova que não foi produzida dentro do contraditório. Então, há muitas situações que podem ser discutidas dentro do processo, né? E claro que é um casuísmo, isso que eu estou falando é um casuísmo. Só que como a norma é voltada para todos e para regrar todos os casos, nós precisamos ter em mente essas situações e considerá-las, né? Para que não venhamos ter lá na frente um prejuízo para pessoas inocentes estarem cumprindo pena indevidamente.
Ok. Álvaro, seria isso? Obrigada pela participação. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, doutores. Boa tarde, Vanessa.
Agora, 13h56, para a gente finalizar, quais os impactos dessa decisão do Supremo daqui para diante?
Olha, Vanessa, discutir impacto é, de repente, lançar um olhar para o passado, porque nós já tínhamos essa compreensão da norma. Eu não acredito que isso vá impactar na soltura de presos de alta periculosidade ou que a impunidade vai aumentar. Eu compreendo que foi uma mudança de interpretação e veja, né, nós estamos discutindo bastante a Constituição, mas não podemos esquecer de mencionar que o próprio Código de Processo Penal vai de encontro a esse entendimento. Então se conjugou na grande realidade as normas para chegar a essa conclusão. Então, francamente, não acredito que venha a trazer grandes impactos essa decisão. Talvez o que venha impactar as nossas vidas seja uma mudança de postura do próprio povo brasileiro, um maior investimento por parte do Estado, das três esferas, né, na educação, para que possamos ter uma compreensão de que descumprir a lei e descumprir o contrato não é bom. Isso faz mal para o país como um todo. Eu acredito que exista um grande impacto numa política como essa, uma mudança de postura do brasileiro, do que essa mudança que a gente acabou presenciando na semana passada.
Seria isso?
Exatamente. Eu acredito muito na educação. Eu acredito que a educação, ela, não só a educação que vem na escola, a educação de um modo mais amplo, a educação que abrange valores, que abrange o comportamento humano, isso tudo é que vai alterar a nossa sociedade. Vai diminuir o número de criminalidade, vai melhorar o sistema prisional, vai melhorar as nossas decisões judiciais, porque a partir do momento que a pessoa tem essa cultura de valores e de educação, ela passa a olhar as coisas de outra forma e diminui o número de criminalidade. Né? Algo que o Omar falou e que eu gostaria também de ressaltar é que o número de processos que chegam ao STF, ao STJ, são muitos nos tribunais, então nem se fala, e em primeiro grau, então, se a gente fosse falar, as pessoas não acreditariam o número de processos que tem. E muitas vezes, por coisas que não haveria necessidade de judicializar, né? Por quê? Porque às vezes é uma questão simples de relacionamento humano, de entendimento das pessoas, que não precisaria chegar ao fórum. Aí nós podemos trazer até as questões de consumidor, de quebra de contrato, de abusividade no comportamento do consumidor, como também do fornecedor.
Relações humanas.
Exatamente. Então, são situações que abarrotam os fóruns, que fazem um número crescente de processos, que no final fazem com que os processos demorem cada vez mais. Né? Então, o comportamento humano é que precisa mudar. Nós precisamos evoluir.
Ok. Agora 13h59. Agradecemos imensamente uma hora de bate-papo aqui com os representantes da OAB. Agradeço a presidente da OAB de Porto União, Daniele Masnick. Obrigada por estar aqui conosco. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Vanessa. Obrigada aos ouvintes por nos ouvirem, pela participação. Até a próxima.
Presidente da OAB de União da Vitória, subseção aqui do município de União da Vitória, Omar Cadoredini, obrigada por estar aqui conosco e esclarecer estes pontos. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a toda a equipe CBN pelo convite, foi bastante esclarecedor aqui a nossa conversa e estamos sempre à disposição aí para o esclarecimento da população. Muito obrigado.
Agradecemos aos senhores e ao ouvinte que participou ativamente aqui da programação através do WhatsApp.